Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Está começando o Gabriela Esportiva. Um salve para a rapaziada de casa, o pessoal do trabalho, você que está encerrando agora, né? Um abraço aí, bom descanso. A moçada bacana que ligou o rádio agora, você tem que estar desde cedinho ligado na gente. Muito obrigado pelo carinho. 6:09, está começando o Gabriela Esportiva. Fredão, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. É, mais uma quarta-feira com grandes jogos aí. E assim a gente vai abrindo aqui o. Iniciando o nosso bate-papo no Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fredão, 6:09, Zé Maria.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Além de jogos importantes, né, pela Libertadores, teremos uma rodada atrasada, é um jogo importante para o Vasco. Vasco e Bahia é o duelo desta noite. Entendeu? Em São Januário, o Vasco tem uma dúvida no seu ataque, o Bahia tem dúvida em... tem três atletas para duas posições. A gente tem os detalhes desse clássico do futebol brasileiro pelo Brasileirão.
Muito bem, Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café, boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvinte do Gabriela Esportiva. Olha, o Corinthians é condenado em 41,3 milhões e pode sofrer novo transfer ban. No Fluminense do Fredão, Renato Gaúcho não resistiu aí à desclassificação da Sul-Americana e pediu aí demissão, né, do comando técnico do Flu, né? E o Vitória oficializou aí a contratação de Jair Ventura. Daqui a pouquinho a gente destrincha aí essas manchetes aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Júlio César, 6:18, 6:18 na Gabriela FM, está começando o Gabriela Esportivo. Abração para a rapaziada do Norte, você do Sul, a rapaziada que está curtindo a gente também na internet. Muito obrigado pelo carinho da audiência, 6:11.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, o Vasco da Gama entra em campo pressionado diante do Bahia, precisando da vitória para sair da zona de rebaixamento. A partida ganhou ainda mais tensão após a confirmação do árbitro João Gobi, né? O mesmo que já esteve envolvido em polêmicas contra o clube carioca em confronto anterior. Zé, com você.
É um árbitro da Federação Paulista, né, de futebol, o trio, aliás, é todo paulista. Mas eu acho que o Vasco tem que se preocupar é com o rendimento dentro de campo. É, Fernando Diniz tem uma dúvida, né? Não sabe se entra com o Nuno Moreira ou entra com o David, né? Se faz a opção de usar o David ali no lado ofensivo do time do Vasco. Já o Rogério Ceni tem três dúvidas para duas posições, né? Começar pela lateral direita. Pode começar com o Santi Arias, como pode também utilizar o jogador Gilberto, e tem dúvidas também com relação à posição, se entra com Michel Araújo ou se faz, utiliza nessa mesma posição o Kaique ou o Cauli. São as dúvidas do Rogério Ceni. O Vasco está definido, viu, Café? Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodrigues, o sistema defensivo. Finalmente, Hugo Moura está voltando a jogar na sua posição de origem, como volante. O meio-campo com Hugo Moura, Barros e Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira ou David e Vegetti é o time do Vasco para o jogo desta noite. O Bahia também praticamente definido, Bahia com Ronaldo, Santi Arias ou Gilberto, é a primeira dúvida. Os dois zagueiros, Gabriel Xavier e Ramos Mingo, e Luciano Juba na lateral esquerda. O meio-campo do Bahia com Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro. É, Michel Araújo, né? O Sanabria e o William José, muito provavelmente deve ser a equipe do Bahia. Esse jogo é muito interessante, começa em São Januário às 19h30. É uma rodada atrasada de número 16 na competição do Brasileirão.
Muito bem, sempre preciso o nosso queridíssimo José Maria, né? O presidente campeão, 6h14.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
6h14, Júlio César, na manhã desta quarta-feira, o assunto no Grêmio é a situação de Renato Gaúcho, isso porque após empatar com o Lanús por 1-1 e ser eliminado da Sul-Americana, o ídolo pediu demissão aí do Fluminense e está livre no mercado. O Grêmio está de olho, o Grêmio enfrenta hoje o Botafogo, jogo atrasado, né? Rodada atrasada, rodada número 16, né? Hoje dá ok, Renato, será que vai mesmo pro Grêmio, Júlio César?
Ele já saiu do Grêmio para ir pro Fluminense, né? E o discurso dele ontem é de que ele agora quer descansar, né? Então, eu não acredito que ele aceite esse convite para voltar para o Grêmio, esse ano ainda.
O Menezes venceu o Grenal.
Pois é, o Mano...
Então, o clima é diferente.
O Mano, né? Venceu o Grenal, eu acho que o Grêmio, se estiver realmente tratando esse assunto, está sendo um pouco indelicado com o treinador que ainda está no comando. Se o Grêmio tivesse sem treinador, aí é outra coisa, mas o Mano está lá. Eu acho que o Grêmio tem que respeitar o Mano Menezes. Né? Agora, se ele quer o Renato, demita primeiro o treinador que está no comando, que eu acho falta de ética você ter um treinador no comando e deixar vazar uma notícia de que você já está pensando em outro. Né? Agora, eu acho que o Renato não aceita, não. Ele vai descansar esse restante de ano aí e tentar pegar um projeto para começar do zero o seu trabalho. Né? Ainda mais que ele sabe que o Grêmio não está vivendo lá essa boa fase, apesar de ter reagido um pouco no Campeonato Brasileiro, mas ele sabe que o negócio ainda lá não está bom.
O Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão, tem 20 clubes, né? O Renato pediu demissão, não foi demitido. Mas o Brasileirão da Série A já mudou. Com Roger Machado, chegou a 18º, Renato agora é a 19ª mudança. Rapaz, só o Palmeiras tá livre, entendeu?
E Flamengo, né?
E Palmeiras e Flamengo, praticamente.
Cruzeiro que iniciou também.
Pois é, porque já mudou muita gente desde o início da primeira rodada.
Muito bem, 6h16.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h16, Fred Menezes, Fluminense de Renato, tem um aproveitamento de 57,1% na temporada, né? Apesar das vaias e xingamentos dos torcedores, que terminou aí no pedido de demissão do Renato Gaúcho, os números da equipe sob o comando do treinador são medianos, né? Em 42 jogos, o Flu teve 21 vitórias, 9 empates e 12 derrotas, com aproveitamento, como eu disse ainda há pouco, de 57,1%, né? Falta o que no Fluminense, Fred Menezes?
Aí é uma questão.
Nesse jogo
de ontem. O jogo de ontem o Fluminense pecou muito. Eu acho que a escalação de Renato foi muito ruim. Ele tem aproveitado os jogadores que ele acha, né? Tem uns motivos dele como técnico, né? Mas que a torcida, inclusive eu que torço pro Fluminense, nunca vi fazer uma grande apresentação. O Otávio, volante, o próprio Everaldo, que perde muitos gols, claro, ele tem uma estratégia de jogo, utiliza o jogador pelo perfil que tem, né? E às vezes dá certo, só que ele tem vem abrindo mão de algumas presenças nos jogos, e a torcida não tem conhecimento também, porque nos bastidores é uma coisa, né? E você, na arquibancada, é outra. Então você vê Keno, joga 10 minutos um jogo, sempre entra para tentar resolver uma questão num momento difícil do clube, vários jogadores que não vêm atuando, como o Ganso, O Cano não pode ser aproveitado 90 minutos, então ele acaba colocando um centroavante para Cano poder ter assim uma minutagem menor e poder render mais. Então tem muita coisa no Fluminense que acaba, na grande verdade é que o Fluminense tem um elenco inchado, um elenco com a idade avançada, envelhecido, e caro, né, Zé? Eu acho que o que manteve, inclusive, acabou conseguindo manter o Fluminense numa boa situação, não é nem boa situação, mas numa razoável situação na Série A, é que o Fluminense tem um elenco grande, mas esse elenco grande está inchado e envelhecido. E aí, o que é que ocorre? A gente não tem hoje arquibancada, os torcedores, eu nessa posição também, eu não sei quem são os titulares do Fluminense. Porque você ontem não contou com o Donato, que faz vários jogos, faz gols, é um jogador que está sendo utilizado como meia. Ele coloca um jogador que entrou agora, foi até bem no primeiro tempo, o baixinho que foi contratado recentemente, né? Que no segundo tempo sumiu, né? E ele tira um jogador, Hércules, que foi bem no Mundial, um jogador muito jovem, mas que vem tendo boas atuações, e coloca o Otávio, que nunca fez uma boa sequer apresentação. Então, no momento que você precisa fazer mais um gol, e para um time argentino, de muita luta, né? De muita vontade, mas um time tecnicamente, acho que inferior até ao próprio Fluminense, mas soube jogar o jogo, soube jogar o tipo de jogo. E o Fluminense sofreu, né, ontem, fez um bom primeiro tempo, não matou o jogo, botou duas bolas na trave, mas é um time que não consegue fazer gols. Então, um time que tem jogadores aí, Soteldo, recém-contratado, não joga, jogador venezuelano, titular da seleção venezuelana, La Vega, Lescano, jogadores da América Latina aí, que quando entram, às vezes, fazem bons jogos, mas não tem continuidade. Eu acho até que o Renato Gaúcho, ele não gosta muito de argentino, e sempre disse isso. Eu não sei se ele, em campo, ele não gosta de colocar o argentino para jogar. Então, ele chegou, durante um período, colocando muito aquele Thiago Santos, que jogou no Grêmio. É um volante que joga na zaga também, um jogador também que péssimo jogador, errou muito no Fluminense, era para ter ido embora.
Fred, a exibição de ontem foi pífia.
Muito ruim.
Rapaz, o segundo tempo
péssimo.
Foi de um time pequeno. Não,
e quando ele muda o time, entendeu? Ele piora muito o time.
Com as mudanças, o time do Lanús cresceu
e o Fluminense...
com os garotos sendo colocados no campo de jogo. E trabalhando a bola com uma qualidade muito superior.
E virou qualidade. Baba, né? E o time do Fluminense virou um
baba. Não tinha mais padrão nenhum.
É.
Olha, duas coisas de ontem no Maracanã que a gente tem que aplaudir. Primeiro, a revolta da torcida. A torcida está no seu direito, a torcida paga ingresso e os ingressos não são baratos.
Sócio-torcedor,
né?
Tem mensalidade.
Segundo, tudo. Temos que aplaudir também a sensatez do Renato
de pedir
a demissão.
E é verdade.
Não tinha mais clima para ele continuar os xingamentos. A partir daqueles xingamentos, o respeito acaba, entendeu? Então, Renato fez a coisa correta, tem que cair fora, e o Fluminense vai ter que se reinventar, se reconstruir dos cacos, porque tem muita gente também, Fred, que não está jogando absolutamente nada.
O time é muito ruim, isso é verdade.
Não está jogando absolutamente nada.
Faz alguns bons jogos.
Entendeu? Triste ver um Kennedy que brilhou tanto né, na competição de 2023 ou foi 24?
23.
E agora está se arrastando em campo.
Ele já se arrastou em 2024.
Entendeu? Um jogador ainda novo, mas sem...
nada. Toda vez que entra, também entra, entendeu? Faltando 10 minutos, 15 minutos. Ele não tem aproveitado e não tem mostrado nada, um zero à esquerda. Né?
A exceção do jogo de ontem foi o Canóbio, que fez um bom primeiro tempo, mas acabou também no segundo
também
tempo.
Também o que ele corre não aguenta, né?
E o Fluminense teve uma atuação pífia, entendeu? É. Nossa! Foi triste ver o segundo tempo
agora,
e a eliminação do Fluminense.
Você vê, quando eu falo em padrão de jogo, vai alguns momentos alguns jogos do Fluminense, ele mudou tanto o time que hoje em dia, antigamente você trocava dois jogadores. Hoje você troca cinco. E toda vez que você troca cinco jogadores, é difícil dar certo, porque precisa estar com um time muito bem treinado para você poder mudar. Muda muito, a equipe é. E é claro, você faz isso com forçado, né? Quando alguns não estão dando certo. Mas ontem ele tirou Hércules. O Hércules vinha fazendo uma boa partida. Não sei se ele cansou ou teve algum problema físico. Pô, ele tem o Bernal, que é um jogador também e joga de volante, tem feito bons jogos pelo Fluminense. Ele colocou o Otávio, que eu nunca vi fazer nenhuma partida, nem razoável. Pelo contrário, erra muito, perde bola o tempo todo e não tem recuperação. Aí, quer dizer, a gente sabe que um centroavante Fluminense não tem Cano já com a idade muito alta já para jogar os 90 minutos e vários jogos com intensidade, ele precisa de um outro centroavante. Ele vai e compra um centroavante que não serviu ao Bahia. Então fica difícil, o Fluminense gastou muito dinheiro, se desfez de muitos jogadores do ano passado, porque comprou demais o ano passado. Eu até então venho falando, compra muito. Quem trabalha fazendo contratações no Fluminense tem que ser demitido também, porque não é possível a quantidade de jogadores que não serviram ao Fluminense. É muito difícil isso acontecer, e a gente vê o inverso acontecendo com outras equipes. Você vê, o Palmeiras faz uma contratação espetacular. Você vê, o próprio Flamengo fez antes do Mundial, trazendo o Jorginho, um jogador espetacular, que no primeiro dia entra no Flamengo e já mostra o que vai oferecer ao Flamengo, né, daqui para frente. Você vê o Andrés Pereira chegando fazendo isso. E o Fluminense, pelo contrário, contrata os jogadores que, ao invés de fazer alguma coisa, sentam no mundo, param de entrar no clube, praticamente não jogam mais. E aí fica difícil, realmente. Pagou caro, e o Fluminense perdeu também, porque mereceu perder. O outro time jogou com mais inteligência e venceu, e o Fluminense vai partir para tentar acabar o ano com um pouquinho melhor pela Copa do Brasil e se classificar para ficar se manter na Série A do ano que vem, do Campeonato Brasileiro.
Muito bem. 6h25. 6h26 agora, Zé Maria. O Botafogo visita o Grêmio nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, né? Uma partida atrasada aí, da 16ª rodada. Uma vitória coloca o Glorioso aí, que tem 39 pontos, no G4, viu, Zé? Ultrapassando o Mirassol, né? Que ficará aí com um jogo a menos.
A dificuldade é grande, né? O momento do Grêmio é um momento bom, né? A vitória no Grenal, entendeu?
Levanta a moral.
Levanta a moral do time do Grêmio. O Grêmio jogando em casa, entendeu? Eu acho que o Botafogo vai ter dificuldade. Como a gente também vai encontrar dificuldade no duelo com o Bahia. O Bahia está aí utilizando, sobretudo, a sua força máxima que esse time do Bahia tem no seu meio de campo. Talvez seja o setor do Bahia, o setor mais iluminado do time do Bahia, seja o seu meio campo, entendeu? Mas, enfim, essa rodada tinha em algum momento que acontecer, entendeu? Será que o Botafogo vai ter forças para superar o Grêmio? Essa é a pergunta que fica. E o Vasco, Tony Café, sobre Vasco e Bahia, eu esqueci de colocar um detalhe interessante para a torcida do Vasco. Só lembrar um detalhe interessante. O Vasco tem um jejum de vitórias como mandante em São Januário. Já são 130 dias sem vencer. A última vitória foi em maio contra o Fortaleza. Então o Vasco precisa quebrar também esse detalhe negativo no jogo desta noite no seu campo.
Muito bem, Zé Maria, 6h27.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, em um momento bastante complicado, o Atlético Mineiro tem hoje uma partida altamente importante, viu? Pensando na sequência do ano, né? É a única chance de título hoje. a possibilidade real da Copa Libertadores 2026. Será que o Atlético consegue vencer essa aí, ô Júlio César?
Bom, ele já saiu no lucro na primeira partida. Trouxe a partida viva para o terreiro dele, né? O terreiro do Galo.
Se ele não vencer, o Brasil fica sem representante na Copa Sul-Americana.
E se ele não fizer valer a sua força dentro de casa, diante da sua torcida, é melhor sair, então, hoje, né? Porque esse time lá não é essa coisa toda. Ele aprontou para cima do Galo lá. Mas aqui o time tem que entender que o adversário dele é forte dentro de casa. E o Galo tem que mostrar isso, né? Pode não estar vivendo uma boa fase, mas se a gente olhar para o time do Galo, tem grandes jogadores lá, rapaz. Tem Dudu, tem Rony, tem Hulk,
Gabriel.
Tem o Scarpa. Tem Renier, que foi do Flamengo. Né? Então, quer dizer, tem um elenco recheado de bons jogadores que tem condições de fazer frente e conseguir essa vitória aqui no estádio do Galo aí hoje à noite. Eu acho que o Galo tem que mostrar a sua força hoje. Está, né, na hora do Sampaoli virar a chave, porque a estreia dele já não foi boa diante do Cruzeiro. Já estreou perdendo o jogo e perdendo a classificação de uma competição, né, que o Galo queria muito conquistar essa Copa do Brasil, para poder conquistar um título nacional e um título também que iria dar um alento aí nas contas financeiras do Galo. Então já não veio.
Foi um, né, começo negativo.
Foi um começo negativo. No Brasileirão, o time está aí oscilando, está no meio da tabela, para baixo.
O investimento do Atlético então é muito superior ao Bolívar, né? A grande força do Bolívar foi a altitude.
Então o Galo hoje
no
tem
jogo
condições,
de ida,
sim.
Então tem jogo, tem condições, sim.
É o favorito hoje no jogo.
Eu acho que, inclusive, o Galo se recuperando, ele tem grande chance de ser o campeão, porque o Galo tem uma equipe, uma boa equipe, né? Ele não vem bem nesse momento no Brasileirão, mas tem um elenco que pode começar de hoje em diante, né? E eu acredito que vá se sair bem hoje, por conta de jogar dentro de casa e precisar de uma vitória magra. Então tem tudo para se classificar, e isso emocionalmente fazer com que a equipe cresça e faça um final de ano aí muito melhor, e chegando às finais aí dessa Sul-Americana, que também é um torneio
e ganhando de grande importância a Sul-Americana, será ganhando a Sul-Americana, será o único caminho o Atlético Mineiro voltar a sonhar com Libertadores do ano que vem.
Perfeitamente. Muito bem. 6h31 na Gabriela FM.
Gabriela Esportiva.
6h31, Zé Maria, o Palmeiras recebe o River Plate da Argentina na noite de hoje, tá? Às 21h30, horário de Brasília, no Allianz Parque, por uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América. No duelo de ida em Buenos Aires, o clube paulista bateu a equipe argentina por 2-1, com uma grande atuação aí de Vitor Roque e Flaco López, é.
Palmeiras vai ter uma parada indigesta, né? Porque o adversário é o melhor time da escola argentina, né? Que é o River Plate. Acho que aquele golzinho que o River marcou lá no segundo tempo do jogo em Buenos Aires deu uma sobrevida ao time do River. Não tem nada decidido, não. Ninguém pode errar esta noite. Qualquer erro pode ser fatal. Nós vamos ter um jogo com uma expectativa grande, né? Porque são os dois elencos mais qualificados, né, nessa rodada de hoje da Copa Libertadores da América. E, na minha opinião, o Palmeiras tem que fazer o resultado dentro de casa.
E a provável escalação do Palmeiras para esse jogo de hoje é com o Everton no gol, o Giai ou o Kelvin na lateral direita, aí vem o Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson, Facundo Torres, Flaco López e Vitor Roque. Praticamente o mesmo time que atuou lá na Argentina, né?
Exatamente, mesmo time, a mesma formação. Ele oscila sempre na lateral direita, né?
A mesma coisa
o
do
Kelvin,
River, né?
O Kelvin é um jogador revelado, brilhou muito pelo Atlético Paranaense, né? E na posição tem sido um dos jogadores, uma das belas surpresas na lateral direita, mas ainda não tem status de titular absoluto, não. As demais posições no sistema defensivo do Palmeiras são aqueles mesmos jogadores que a gente já conhece de, há muito tempo. Murilo, né? Há muito tempo. O goleiro Everton, o Murilo, o zagueiro, o Gomes, o paraguaio, né? E o Piquerez, lateral esquerda. Esses aí são titulares absolutas e transformam o Palmeiras.
Sem dúvida.
Numa equipe forte defensivamente também. Além das mudanças que o Palmeiras fez. Palmeiras investiu, gente, muito dinheiro na remodelação do seu time, na reestruturação do seu elenco. O Palmeiras perdeu o Dudu, o Palmeiras perdeu o Estevão, perdeu o Rony, mas trouxe jogadores, eu diria até com uma intensidade superior a quem saiu. Tanto que o Dudu não se firmou, o Rony está no Atlético Mineiro, mas ele também não se firmou.
Ele já tinha passado a hora de sair do Palmeiras, a verdade é essa.
A realidade é essa, mas a gente entende que o jogo de hoje, tomara que a arbitragem também não complique, o jogo não atrapalhe, porque vai ser um jogo de detalhes, entendeu? No Allianz Parque, campo do time
agora
do Palmeiras.
Agora o grande detalhe da escalação do Palmeiras é que, entre os titulares, a gente não está vendo aqui, Andrés Pereira, né? Jogador que chegou recentemente, estreou bem, fez 2 gols aí na última partida do Brasileirão contra o Fortaleza.
Mas ele vai sentar no banco?
Não, no banco ele não está entre os titulares. Ah. Né? Deve
ele,
estar à disposição.
Ele
no banco.
Foi utilizado, Júlio, muito utilizado no jogo do final de semana. Quando o River fez exatamente o contrário, o River poupou os 11 jogadores titulares no jogo do Campeonato Argentino e acabou perdendo o jogo para o Tucurutã.
Tucumã.
Time de outro país, a gente tem. A gente pode errar o nome, né? A gente não pode errar o nome do clube aqui no Brasil. Eu acho que o Andrés Pereira vai ficar aí. É uma espécie de uma opção para o segundo tempo, entendeu? Porque também tem feito os bons jogos.
É um jogador criativo, né? Pode entrar num momento que
exatamente.
Tem dificuldade ele entrar.
É um jogador que. E um meia, né? É um meia que fomenta o ataque, que de repente cria uma jogada que pode desequilibrar.
Exato.
Entendeu? Palmeiras tem uma qualidade muito grande no seu plantel.
Muito bem, 6h36, a gente fatura e volta daqui a pouco com o Gabriel Esportivo. Abração ao pessoal do Parque Boa Vista, Califórnia, João Soares, a moçada do bairro de Fátima, Monte Cristo, sempre ligados no Gabriel Esportivo. Alô, meu amigo Rai. Alô, Carlinhos da Van, aí no Parque Boa Vista, em Itabuna. Um abraço. 6h36.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, 6h45, o Flamengo, Júlio César, né, faz aí o último treino antes da partida decisiva contra o Estudiantes, marcada para quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília, né, em La Plata, na tarde desta quarta-feira. O elenco rubro-negro utilizou aí as dependências do centro de treinamento do Defensa e Justiça, né, localizado em Zébalos, bairro de Buenos Aires. O CT do Defensa e Justiça foi inaugurado recentemente e foi um dos investimentos feitos pelo clube com o dinheiro da venda do zagueiro Lisandro Martinez para o futebol europeu, Júlio.
Dele, né? Era para estar mais em uma situação confortável nesse jogo de amanhã, mas o time perdeu a oportunidade de encaminhar a classificação já no primeiro jogo e agora vai ter que apostar todas as fichas nesse jogo de amanhã, diante do Estudiantes, dentro da casa do adversário. É um adversário indigesto. Eu acho que é o time que mais Libertadores tem, né? Entre os times da Argentina, ele é o que mais conquistou. Sabe jogar a competição. E não vai facilitar para o Flamengo, porque ele também quer passar a próxima fase da Libertadores. Né? Agora, o Flamengo tem muito mais elenco, muito mais time. Só precisa jogar. Né? Porque só com a camisa e só com a história, só com a estrutura, não vai não. A classificação do Flamengo, ela só vai chegar se a bola entrar na rede, tocar na rede, né? O time jogar uma boa partida hoje e fazer os gols que não fez no Maracanã na primeira partida. Só assim o Flamengo vai passar a próxima fase.
Se houver algo anormal, né? E, por exemplo, o Flamengo ficar pelo caminho, o Flamengo perdeu a classificação
no primeiro jogo.
No jogo do Maracanã.
É.
Entendeu? A vitória foi muito magra pela posse de bola, pelas oportunidades que o Flamengo teve naquele duelo.
Um time com a qualidade do Flamengo, né, com a qualidade que tem os jogadores do Flamengo, ele abre o placar com 30 segundos de jogo, com 2 minutos já está 2-0. Esse time, ele pegava esse time lá e terminava de matar com 10 minutos.
No primeiro tempo mesmo.
Não ia nem chegar ao final do primeiro tempo, Fredão.
É isso mesmo.
Com 10, 15 minutos, você já estava com o jogo faturado. Mas no Flamengo não. Quando eu falo pra vocês aqui que o Flamengo é esse time, é que tem hora que...
Eu acho que não é questão do Flamengo, é questão do jogador brasileiro.
Nesse caso, eu não sei o que acontece.
Se acomodou na partida achando que ia fazer o terceiro gol.
Eu não sei o que acontece. Eu acho também que o comportamento do treinador em determinadas lances, ele prejudica e ele também ajuda, certo?
Claro.
Por exemplo, numa questão dessa aí, se é Jorge Jesus, o Flamengo não saía daquele primeiro tempo com menos de 3, 4 ou 5.
É manter o foco.
Ele,
né,
ia pra cima e ia cobrar a intensidade, ele ia cobrar mais gols. O Felipe Luiz fez o primeiro gol, aí ele vai, bebe um pouquinho de água, isso aí já é rotina, viu? O Flamengo faz o gol, ele vai no banco, bebe um pouquinho de água, joga um pouquinho de água na mão e passa no cabelo. E aí cruza os braços e fica na beira do campo. Então ele não cobra do jogador, o jogador relaxa. O jogador relaxa porque ele sabe que o time dele tem qualidade, o adversário não é tão qualificado assim. Aí o que é que passa na cabeça dele? Calma, vamos dosar o jogo, qualquer hora que a gente for lá, a gente vai e mata. E não é assim, futebol não é assim. É por isso que às vezes eu elogio o Palmeiras, eu queria que o Flamengo fosse igual ao Palmeiras. Pegou, fez o primeiro, partiu, fez logo o segundo, terceiro, quarto, pronto, acabou, eliminou. Então o Flamengo hoje não vai encontrar parada fácil. Né?
É, jogo difícil.
Agora, se tiver focado realmente em querer passar a próxima fase, tem condições de passar.
Se o Flamengo jogar fácil, fechadinho aí também no contra-ataque, pode fazer também. Pode detonar lá, viu? Tem qualidade pra isso.
Mas pode correr o risco também.
Não é o padrão do jogo do Flamengo jogar fechadinho, né? Porque é uma equipe sempre que busca o resultado e é uma equipe muito ofensiva. Mas, e jogando lá fora, ele precisa jogar de outra maneira.
Pois é.
Vamos ver o que vai acontecer. Mas é amanhã o jogo, né, Júlio?
É amanhã.
Quinta-feira.
Muito bem. 6:49. Gabriela Esportiva no ar até às 19 horas.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria Marcos Antônio, né, se tornou aí preocupação para a comissão do São Paulo na véspera do segundo jogo das quartas de final da Conmebol Libertadores contra o LDU amanhã. Às 19 horas, horário de Brasília, no Morumbi. Titular absoluto, o meio-campista sentiu incômodo muscular e virou dúvida para o jogo. E aí, Zé Maria, São Paulo vence amanhã?
É, o São Paulo tem a tarefa mais difícil, né? Dos três clubes que estão representando o Brasil nessas quartas de finais na competição da Libertadores. Porque perdeu em Quito. Perdeu por 2-0, né? Para se classificar, para passar, é preciso não sofrer gol nenhum e marcar 3 gols.
Difícil.
Né? Não é fácil, não.
2 gols dá para fazer.
Paulo, a situação de São Paulo, no mínimo nos 90 minutos, fazer 2 partidas para.
2 gols, né?
2 gols, fazer 2 gols para chamar para a decisão pra dos pênaltis.
É.
Então, a situação do São Paulo, ela é dificílima.
É porque tem que jogar praticamente os 90 minutos.
Falando de quê? Da LDU de Quito, né? Um clube tradicional, disputa com regularidade essa Copa Libertadores da América, entendeu? Venceu o primeiro jogo, 2-0 na Libertadores, significa até goleada. Em determinadas situações.
É.
Então, eu diria que a tarefa é do Crespo, né? Crespo agora, né?
É.
Não, Hernan Crespo, não é fácil. Ele foi um jogador de uma qualidade impecável, né? Era um jogador inteligente.
Centroavante da Argentina.
Elegante, entendeu? Matador. É. Eu diria que o Crespo vai ter um grau de dificuldade. Claro que a LDU não vai se abrir no Morumbi. Não tem como fazer isso.
Não vai se abrir e o São Paulo também não pode sair afobado.
Não, porque não pode tomar gol.
Porque não pode tomar gol.
É, e passar 90 minutos jogando ofensivamente não é fácil, né?
Pois é.
E você pode, uma vez ou outra, você acabar falhando e sofrer um contra-ataque. Aí o jogo acaba sendo definido, né?
De qualquer forma, é um jogo que o São Paulo vai
não
ter
pode
que jogar
errar,
com inteligência.
Não pode errar nada.
Não pode errar, não pode dar espaço para contra-ataque, porque o LDU vai ser igual o River. Vai estar jogando por uma bola.
Tomara, viu, Júlio?
Tá com uma vantagem boa.
Eu, sinceramente, vou torcer para os clubes brasileiros,
claro,
né?
Porque sem dúvida.
Já só éramos três, né? Na Libertadores. Na Sul-Americana eram dois, agora só tem um, que é o Atlético Mineiro. Entendeu? Porque o Fluminense já foi eliminado ontem. Então tomara que a noite ajude aí, né? Sobretudo hoje, o Palmeiras, nesse duelo aí. O duelo do Palmeiras é indigesto, porque é uma equipe também com cara de uma intensidade forte, entendeu? Nós estamos falando do River Plate. É, a gente sabe que financeiramente a Argentina sofreu muito, né? Mas o River foi a equipe que manteve, né, os grandes investimentos do futebol argentino. E a tarefa não é fácil, a competição é uma competição rentável. Quem sair prematuramente desta competição vai ter problemas no seu orçamento, no seu financeiro, porque você sai, entendeu? Flamengo e Palmeiras, e sobretudo São Paulo também, que tem dificuldades de caixa, não podem sair prematuramente de uma competição com o tamanho da Libertadores.
Muito bem, Zé Maria, 6h54.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, você que é um cara que está sempre antenado na situação do Vitória da Bahia, né? Do Leão da Barra, né? O Leão da Barra que está brilhando aí, né? Então, nesta quarta-feira, Júlio, após a divulgação aí da ata, né, que confirma a venda de 15% dos direitos comerciais do Vitória por 50 anos, né? Junto à adesão aí à Liga Forte União, LFU, à Frente Vitória Popular, FVP publicou aí uma nota em que acusa a decisão de ter sido tomada de forma ilegal, né, em desacordo aí com o estatuto do clube. Segundo o grupo, a operação foi aprovada por maioria simples, 54 votos de um total de 92, quando na avaliação da FVP seria necessário quórum qualificado de 2/3 do Conselho Deliberativo, já que se trata aí de alienação do patrimônio a longo prazo. A tentativa de classificar a medida como antecipação da receita, né, e vista aí como uma manobra para contornar a regra, né? Ou seja, eles estão querendo passar 15% do Vitória, né, mas essas frentes populares, né, Frente Vitória Popular, não está gostando aí da situação. O Vitória tá na situação, sim. Não sei se você concorda comigo, Júlio. Ou se ficar, né? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come, né, Júlio?
Verdade. Então eles estão querendo já começar a fatiar o Vitória, né? Sim. Estão tentando aí vender a SAF. Só que aí tem gente querendo dar uma de João sem braço e conquistar uma porcentagemzinha para quando a SAF, se realmente for concretizada, ele tá no meio do bolo para negociar, porque isso tudo aí é visando ganhar dinheiro, né? Então o Vitória tá vivendo um momento ruim. Eu não esperava o Vitória nessa gestão de Fábio Mota, que fez um trabalho de recuperação interessante no time do Vitória, pegou na Série C o Vitória acabado e tal, e trouxe para uma Série A, né? Mas parece que o vatapá lá desandou, Né? O Angu criou caroço e o Vitória, nesse final de gestão...
Já percebe que é um Vitória muito desgastado, né?
Desgastado, conturbado, o tempo lá não tá bom, o mar tá revolto. E eu não sei onde é que isso pode parar, não, viu?
O ano passado, né, o Vitória sofreu isso também e acabou lutando para não cair. Então você, depois de uma luta tão grande, a do ano passado, claro que abre os olhos da gestão, tentando fazer diferente nesse ano. E, pelo visto, os resultados estão sendo até piores do que o ano passado, porque a gente até esperava. O Vitória teve muitos problemas e, em alguns momentos, venceu partidas que a gente não esperava o ano passado e acabou saindo, né, da degola. Mas esse ano o Vitória está indo a passos largos e não tem mostrado reações, né, nesse período.
Eu me lembro que eu entrevistei o ano passado aqui o Fábio Mota, aqui no Mário Pessoa. O Vitória veio por duas vezes em Ilhéus jogar com o Itabuna, né, e jogar com o Barcelona. E eu entrevistei o Fábio Mota aqui e ele estava feliz com a situação do Vitória, inclusive projetando investimentos para o ano de 2025 no Vitória. Por exemplo, ele projetou aí quase 50 milhões para a divisão de base, para reativar a divisão de base. Ele queria colocar a divisão de base de volta ao patamar que era antes. Porque o Vitória, na década de 90, né, Zé?
Sempre foi um time revelador.
Sempre foi um time revelador do Brasil. Não era só da Bahia, não, do Brasil.
Jogadores
internacionais. E hoje o Vitória não ostenta mais, né? Então, ele falou em até ampliação do Barradão. E essa ampliação até hoje não saiu.
As decisões dele foram equivocadas.
O que ele conseguiu fazer só foi a troca da iluminação, né, do estádio. É. O que ele conseguiu fazer.
Ele errou demais. Inclusive, na questão do técnico também. Foi o último grande erro do Fábio Mota. A gente sabe que o Vitória tem um problema de caixa, que ninguém, absolutamente ninguém, esperava que o Vitória contratasse, entendeu, um técnico gigante para dirigir seu elenco. Mas trazer Rodrigo, da divisão de base, foi uma coisa muito pequenininha também. Então ele pensou pequeno e não enxergou que era uma decisão equivocada. Agora sim, ele está trazendo um técnico mediano, do tamanho do Vitória. Eu acho que Jair Ventura, entendeu, é um técnico, no meu entendimento, na minha visão, que está se encaixando agora dentro da realidade do Vitória. É um técnico que o Vitória pode pagar, não é um gigante, é um técnico mediano. Tomara que ele consiga recuperar o Vitória.
Não, você pode trazer um Ancelotti e botar lá. O problema do Vitória está no elenco. Não tem. Agora, onde ele errou também? Ele fez algumas contratações equivocadas em termos de futebol, que os caras não renderam, e também em termos de salário. Porque você contratar o Wellington Rato e pagar 800 mil ao Wellington Rato, 700 mil ao Gustavo Mosquito, meu irmão, é muito dinheiro para pouco futebol. Ele fez aí umas três contratações que as três juntas dava quase 3 milhões de reais de salário no Vitória.
Muito bem, 7 horas.
Gabriela Esportiva.
7 horas para encerrar o programa de hoje. A equipe brasileira, né, de natação continua brilhando no Mundial de Natação Paralímpica, disputada em Singapura nesta terça-feira, 19. O Brasil chegou ao total de 19 pódios, viu, pessoal, na competição, após a conquista de mais 4 ouros e 3 pratas, assumindo a quarta colocação do quadro de medalhas, viu, Fredão? É os Paralímpicos brasileiros.
Os Paralímpicos da natação são espetaculares.
É,
né? E um dos que vem brilhando, como sempre, é Danielzinho.
Sim,
então,
sim.
É natural que o Brasil busque sempre mais medalhas, porque quando você tem uma grande equipe, né, de Paralímpicos, você também abre o espaço para cada vez mais.
Sim. Essas pessoas
se interessarem e também participem, né, em competições e evoluindo. E o Brasil é nesse esporte um dos maiores vencedores, né, e historicamente. Então, muito bacana que isso aconteça. porque a PCV é como se fosse uma pessoa que não tem praticamente seus membros, e numa velocidade dentro da água impressionante. Realmente é uma transformação do mamífero em peixe. É.
Muito bem. Os destaques brasileiros, viu, Fred, viu, Júlio e Zé Maria, no terceiro dia do torneio realizado em Singapura, foram as medalhas douradas da estreante Beatriz Flauzino nos 100 metros de peito classe SB14, deficiência intelectual, da pernambucana Carol Santiago, tetracampeã nos 50 metros livres classe S12, baixa visão, do mineiro Gabriel Araújo, tricampeão nos 100 metros costas de classe S2, comprometido físico-motor, e da equipe de revezamento 4x50, medley 20 pontos, né? Essa rapaziada chega lá.
Eu falei Danielzinho aqui, mas na verdade é Gabrielzinho.
Exatamente, essa galera tá de parabéns.
Como é que Deus faz as coisas certas? Talvez se fosse uma pessoa perfeita, não teria o potencial que tem como deficiente.
Ah, em algum esporte.
Você fica analisando assim, né?
Sem dúvida.
É ou não é?
Claro.
Mas eles são espetaculares.
E o time do Brasil Paralímpico é papa medalha, né?
O ser humano tem que ser... Aliás, o ser humano é estudado o tempo todo, né? Mas você vê a dificuldade de uma pessoa que vem com uma deficiência... E ele, ao invés de se entregar, né,
ele
supera e desenvolve também outras forças, né?
Outras habilidades,
né? E aí, isso aí é uma demonstração. Eu acho que esse esporte aí, não a natação, mas o esporte paralímpico é, de um modo geral, um exemplo a ser demonstrado para o mundo todo, né?
Só tem que ser mais incentivado.
Sem dúvida nenhuma.
Muito você bem, pessoal. 7:03.
102,9. Gabriela Esportiva.
7:03. O programa de hoje vai chegando ao fim. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Vamos aos jogos. Amanhã estaremos de volta.
Muito bem, vamos lá, Zé Maria. Hoje você é Palmeiras, você é Vasco da Gama, você é Bahia, você é quem?
Primeiro que sou o Vasco no jogo das 7:30 da noite, né?
Sim, sim.
Vasco da Gama.
Muito bem.
Aí, e mano, depois serei o Verdão para todos os torcedores do Vasco e do Palmeiras.
É o periquito. Muito bem. Muito bem, Júlio César, boa noite pra você também.
Boa noite pra você, Café, boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvinte do Gabriel Esportivo. Deixa eu mandar um abraço, meu amigo, nem todos, tá ouvindo a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O Nen que mandou aqui. Júlio, você falou que o jogo do Flamengo é hoje, mas não é amanhã, quinta-feira. Então tá corrigido aí, meu
amigo. Ele tá delirando, né?
E hoje eu sou Bahia. Hoje eu sou Bahia diante do Vasco. Sou Palmeiras.
Uhum.
Do São Paulo, quero que o time brasileiro se dê bem. Hoje o Galo tem que mandar no seu terreiro, vamos ver, né?
Muito bem, Júlio César, 7:05, a gente fica por aqui voltando amanhã com mais um Gabriela Esportiva, tá? Fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM. Você curtiu aí o Gabriela Esportiva no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus, 7:05.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.